Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você, falando um pouquinho do que aconteceu. É o primeiro programa após os jogos. O Santos, você sabe, que vitória do Santos do professor Cuca, enfrentando um grandão, o Internacional, sem o professor Cudê, é verdade, que foi embora para o futebol espanhol. Aqui já deu, tô indo, e tirou o time. Foi embora, mas não importa. O Internacional tá lá, para cima, importante. E o Santos do Cuca, pumba! Ganhou o jogo, 3 pontos importantes. O Santos, eu estava dando uma olhadinha aqui só para não falar bobagem. O Santos é o 6º colocado, bem classificado no Campeonato Brasileiro. Aliás, pela ordem, você sabe, né? O Atlético Mineiro é o.
Ganhou de 2 do Internacional o último jogo lá em Porto Alegre.
Isso. Olha. O Atlético Mineiro é o primeiro colocado, o segundo o Internacional, em terceiro o São Paulo, do professor Fernando Diniz, em quarto o Flamengo, o Rogério empatou, o time do Flamengo empatou sob o comando do professor Rogério Ceni, diante do Atlético Goianiense. Não foi um resultado legal? Eu fico pensando.
Péssimo.
Que se não continuar na Copa do Brasil, o professor Rogério vai ter uma fumacinha pequenininha, mas vai ter uma fumacinha aí. Em quinto lugar, o Palmeiras, em sexto, o Santos. Nilson, fala você, começa pois desse não. Santos do professor Cuca.
Mágico.
Esse é não mágico. Tem grana.
Não tem técnico que está internado com Covid.
Isso, não tem grana. Entendeu?
Nem subtécnico.
Nem subtécnico. Tá o Cuquinha está com Covid também.
Então o Márcio Fernandes chegou agora.
Né? Então. O Santos é um mistério, rapaz. Mistério. Não paga.
Diretoria confusa.
Não pode contratar.
Pagando salário
professor Marcelo Fernandes.
Tá devendo 30%.
Então, mas tudo bem.
Ele tava com o gestor ontem, tá devendo 30%.
Então, mas não podia contratar jogador porque tava devendo pagamento.
É. Não, e continua sem.
Então, mas tudo tá errado.
Mas professor, salário não.
Não, salário não.
Tá faltando só 30%
tudo tá errado. Mas a mística do. Sabe o que é? O espírito do Pelé, ele vai lá e fica passeando lá na Vila Belmiro.
Não, ele não morreu.
Não, ele conta. Não, mas é o espírito dele encarnado, vivo. Entendeu?
Pelé,
ele,
Neymar,
Robinho, fica você tudo não sabe o que é volatar? É ele vai volatar lá pra
Vila Belmiro. Não, é Coutinho,
não eu só Pelé, quis esclarecer.
Neymar. Ah, lógico que não morreu. Mas o espírito você pode estar vivo ou morto.
Eu não falei nada.
Você tem que entender. O espírito do Pelé vai volatar lá na Vila
Belmiro. Neymar não fica não?
E aí? Quem?
Neymar também.
Não, se entrar o espírito do Neymar, afunda. O do Pelé vai lá, volata na Vila Belmiro e o time joga. Eu não sei o que acontece com o Santos. Eu não, é complicado.
É muito legal.
O Santos é o contrário de toda aquela história de planejamento. Sabe? Não vem com essa história, tem que ter planejamento, tem que ter isso, tem que ter aquilo. O Santos é o anverso. O anverso da história é o Santos.
É uma coisa boa.
Não,
é o presidente do futebol é o Cuca.
É.
Lembra
é
o Flávio?
Impressionante.
É impressionante.
Então, o Santos está de parabéns, realmente, porque ele contradiz tudo aquilo que se fala a respeito de resultados no futebol. Se não tiver planejamento, se não tiver isso, se não tiver aquilo, a coisa não dá certo. Santos não. Não tem planejamento, as coisas vão do jeito que vão, mas o espírito encarnado do Pelé ronda lá.
Só esclarecer.
Ele volata lá pela Vila Belmiro e contamina os caras. Bonito. Porque não tem outra explicação.
Bonito.
Ficou bom isso.
Ficou bom. Flávio Prado, quero ouvi-lo.
O Santos ele tem essa coisa, essa marca mesmo, né? E o time acaba surpreendendo. O Internacional perdeu demais com a saída do Cudê. Aliás, a tendência é desabar no campeonato. É uma coisa bem complicada mesmo. Vai ser difícil retomar. Deram uma oportunidade pro Abel, que é um cara que eu gosto, um dos caras que eu mais gosto no futebol, Abel, né? Mas ele vai ter dificuldade de manter o mesmo sistema, a maneira como o time estava alinhado com o Cudê. E a tendência do Internacional é ter dificuldades. O time até se alinhou bem com a saída do Guerreiro, estava conseguindo se acertar, o Galhardo achou uma posição boa para jogar, mas agora está caindo de produção. E o Santos aproveitou, né? O Santos, ele jogando fechado, contra-atacando com a molecada, acabou somando mais pontos e tá lá em cima na tabela. O Santos consegue estar lá em cima na tabela mesmo com um time bem limitado. Não vai ser campeão, mas de repente classifica de novo numa Libertadores.
Faz mais com menos.
Deixa eu só falar uma coisinha aqui para criar um assunto aqui com o Flávio e com vocês todos. Com todo respeito ao Abel, o Abel parou no tempo. O Abel é um treinador que tá defasado. Ele tá fora do tempo. E ele para, e depois ele volta. A impressão que eu tenho, o Vampeta, é o que você fala sempre, hein? O Abel, jogador de fim de carreira, como é que é? Vai lá pegar umas alcântaras e É isso aí, o Abel. Eu não vejo mais o Abel como um treinador para chegar e dar jeito num time. Entendeu? Já foi um bom treinador. Mas tá superado, tá defasado.
Eu vou passar pro Vampeta, mas antes eu quero só observar que eu não sei se ele tá superado. Eu tenho minhas dúvidas.
Eu tenho certeza.
O que eu acho que me surpreendeu foi o Abel ter topado quando o discurso sempre foi pegar o início de um trabalho. Então, esse foi o discurso sempre dele. E agora ele pegou... Não pegou
talvez
no início.
Talvez pela história do Inter, né? Isso, a história que ele tem no Inter.
Mas não dá pra fazer uma passagem no Inter, não é isso?
E o nosso.
Ele foi campeão do mundo no Inter, né?
Santos. Uma passagem.
Deve ser. Ele foi campeão do mundo.
Primeiro, falar que o Santos, professor, estava na competência financeira de contratação, tudo, mas o que está agora com o presidente falou que pagou o mês, só está faltando 30% do salário, que até o final de semana. Paga agora, né?
Mas, Vampeta, paga o mês, mas não paga o grosso, que é o direito de imagem.
Não, pagou tudo, não, tudo.
Direito de imagem também?
Tudo. Tá faltando 30% só do salário. Do salário, quer dizer, estamos em novembro de outubro.
Praticamente.
E 25 de novembro, né?
É.
Já venceu.
E aí?
30% tá faltando.
Tá bom, você tá
assim. Em termos de salário, é o que foi dito. Em relação ao time do Santos, é incrível, a gente sabe da história do Santos. Se você pega. Eu lembro que o Santos, quando eu tava jogando, o Santos fez um trator. Olha o jogador experiente, Ricon, Edmundo, Márcio Santos,
Marcelo
Germano.
Não deu nada.
Montou e não andou, não caminhou pra lugar
botou
nenhum.
Botou a molecada, vai.
Aí eu tava vendo o jogo no sábado, né? Tinha todo novinho assim, digo, não, hoje o Inter vai amassar.
Não é, vai nada.
Aí o Inter não conseguia chegar. E eu olhava assim, você conhecia dois ou três atletas do Santos, o resto você não sabia quem era.
Eu chamo de tio, né? Fala, tio. Assim, ele chega lá, ele chega pro adversário, fala, Inter, tio, tudo bem? Tá assim.
Não, falou... Tem uns meninos lá que chamam Neymar de avô.
Tio Neymar, teu avô,
vovô.
Né?
Avô. E aí, que vai, vovô? Já passou da era de tio.
Soma mais três pontos, aí fica aquela briga. O Palmeiras vem subindo de. O som vem o Grêmio ali olhando a tabela. Aí você fala, quem vai ser os seis primeiro? Aí tem gente que
vai mandar.
Vai
tá na área,
não. O Santos tá ali, você fica assim, ó. Tá chegando o Grêmio, tá chegando o Palmeiras, mas ele
o
não sabe.
O Santos
tá
uma vantagem, os caras não vão pra balada porque eles não entram, né? Tudo menor de idade.
Mas essa pichada dos menores é pior que dos adultos. Né? E aí vai chegando e tal, aí você vê o Cuca, teve melhora, saiu da...
Ele estava na semi-intensiva e foi pro quarto. Graças mas ainda está fazendo um tratamento muito forte, fisioterapia pulmonar.
Daqui a pouco você vê o Marcelo Fernandes já no banco que sumiu, era ele ou o Sérgio Chulapa?
Eles saíram com o Pérez, agora voltou.
A dupla voltou todo mundo, o Clodoaldo está de volta ao Santos, o Edinho está no Sub-23, o Márcio Santos, gerente de futebol. Vários atletas estão voltando a trabalhar lá. E aquilo, todo mundo em interrogação, se comenta, mas o Santos está vivo na Libertadores.
Sim, só teve um ponto a menos que o Palmeiras.
Vivo, na segunda melhor campanha, vivo na Libertadores, saiu da Copa do Brasil pro Ceará, né, porque também com todos os problemas, alguma hora vai te pegar, né? Tantos problemas, alguma hora pegou na Copa do Brasil. Mas no brasileiro vivo e pra mim chega entre os seis primeiros.
E lembro bem quando o presidente do Santos, o Orlando Rolo, o presidente atual do Santos, ele disse que mostrou pro Cuca as contas. Mostrou, ó, tá tudo em cima da mesa, quero mostrar para você. Dá uma olhada aqui. Não temos dinheiro para isso. E o Cuca falou, eu vi tudo lá. Então, eu não posso pedir nada. Ele compreendeu.
Mas nem o salário? Ele
não, pediu. Não.
O salário pediu,
não,
né?
Ele compreendeu, eu tô dizendo, que ele não posso pedir nada.
Não, e mais, se conseguisse vender, venderia. Foi isso que ele falou, ó, se tiver chance de vender, eu vou ter que vender. Ele falou isso.
E eu vou compreender que vai vender, porque eu tenho que entender. Nem lâmpada ele pedia, porque ó, não tem grana. E chegou pros jogadores e falou isso, ó. Eu fui lá, o cara mostrou para mim, não tem nada. Então, e ainda assim, o time caminha. Então eu acho isso espetacular.
Mas é contrário daquela tese. Né? Não tem a tese do planejamento, tem que ter tudo certinho, tudo mas organizado, projeto.
É cheio de dificuldades e supera isso.
O futebol é um grande barato, rapaz. O futebol não tem ciência exata. Esse negócio de futebol com ciência exata é conversa mole.
E esse negócio entendeu? De falar que não gosta de seleção, você tem razão, é cascata.
É que nem a Bélgica campeã do mundo, isso é uma ciência exata, jamais será.
Eu acho que aquele recado,
jamais
quando escreverem daqui a 50 anos a história,
jamais será,
vai estar lá.
A Bélgica,
Nilson César aconselhou
o técnico a não ligar pra Bélgica,
uma fábrica de guarda-chuva. É um recado, é um conselho histórico.
Ganhou? Ganhou a Bélgica?
Não, deu um pau.
Não, Brasil. Ganhou a Copa.
Essa não foi a conversa.
Os caras foram com a menina, Neymar incompetente.
Este é o nosso. Este é o nosso esporte.
Vez da Irlanda.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. Você sabe, estamos com o Nilson César, com o Flávio Prado, com o nosso Vampeta. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil e que está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, rumo a 3 milhões, 3 milhões, 2 já foram. Muito legal, foi ótimo ter você se inscrevendo no canal Jovem Pan Esportes e continue, a gente quer crescer cada vez mais e baixe o aplicativo Panflix. Você tem todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan na palma da sua mão. Esporte, entretenimento, jornalismo, tá tudo lá, é muito legal. Você nos acompanha também pela melhor rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan News, por todas as nossas plataformas, Facebook, Twitter, Periscope, Instagram, e você tem todas as informações sobre todos os assuntos no nosso portal.
Quantos,
Jovem Pan Esporte.
Jovem Pan. Quantos caras nós temos aí seguindo?
2 milhões.
E não vai ter nada
vai
mesmo?
Vai ter. Deixa eu passar a pandemia. jp.com.br é o nosso portal. Você tem tudo lá com todas as informações. Os companheiros estão atualizando você a cada minuto. Companheiros, agora é hora de Vampeta. Vamos falar de Corinthians e Atlético. Marcos. De virada.
Dói mais.
De virada. A coisa machuca. E aí eu estava acompanhando tudo e também li, acompanhando de longe, eu posso acompanhar. Li tudo lá, estavam criticando o professor Mancini. Criticar o professor Mancini, sem levar em consideração as equipes, os times. Um é fraco, o outro não. E não é brincadeira. Perder 2-1 para o Atlético Mineiro do Sampaoli em casa não é tragédia. É que o Corinthians está mal, é verdade. É o 11º no Campeonato Brasileiro e, de novo, não arrancou suspiros. Então a gente vai ouvir o Vampeta começando a falar de Corinthians e Atlético Mineiro, o jogo que o Corinthians perdeu em casa. Não tinha nem boneco lá que o Flávio gosta. Diga, Vamp.
Professor, primeiro eu queria dar também meus pesos à minha família do Carlos Amadeu, que foi meu treinador no Vitória. Né?
Carlos Amadeu.
Foi meu treinador no Juvenil do Vitória.
Uma foto dele hoje.
Aqui com a gente, né?
Com o Flávio, com o Gabriel Dias e comigo, participando do Seleção Jovem Pan.
Foi meu treinador, sub-17 do Vitória. A família, Deus o tem, com forte a família.
Em relação ao jogo. 55 anos.
É.
As primeiras informações foi uma parada cardíaca lá na Arábia Saudita. Diga, Vamp.
Em relação ao jogo, no primeiro tempo do Corinthians começou bem, mas meio estranho, né? Com 4 minutos de jogo, o Gil fez um pênalti escandaloso no Vargas.
Nossa,
que estava estreando, que o São Paulo mandou contratar. O Vargas já passou pelo Grêmio, já conhece o Brasil, então não era novidade ele estar tá jogando.
Foi um super pênalti.
O Campeonato Nacional. O Vargas já teve aqui pelos ares aqui brasileiro. Quando defendiu o Grêmio.
Você sabe o que aconteceu no intervalo desse jogo, Vampeta? O Gil foi no árbitro. Falou, seu árbitro, por que que o senhor não deu? Até o Gil foi perguntar.
Aí, quatro minutos de jogo, um pênalti escandaloso que o Gil fez no Vargas. Nem o VAR chamou. O pior não foi o árbitro. Alguém lá de cima vê e não chamar. Aí tudo bem.
Impressionante.
Na sequência, logo assim, logo 5-6 minutos depois, eu podia fazer 1-0. Faz 1-0. E aí o pau começa a fechar fora do campo. São Paulo e com a comissão técnica do Corinthians.
Ah, é?
O Anderson lá, o auxiliar do...
Louco o São Paulo.
O Anderson
tem 2,20 metros.
Anderson zagueiro, jogava.
2,20 metros.
Mas ele é um baixinho porreta.
E o papai ficou naquela amarela pra lá, a briga de banco com banco. E o jogo rolando. Aí eu tava olhando. O Corinthians fazendo um bom primeiro tempo, segurando a onda. Comecei a pensar na frase do Mauro Betti. O Mauro Betti falou assim, ó. O Corinthians ele não joga bem e não deixa o adversário também jogar bem. Eu fazia um jogo com isso aqui do lado e digo, pô, mas como é que pode? O Atlético Mineiro atropelou o Flamengo 4-0, derrubou até o treinador, saiu o Domenech e o Atlético não acertava um passe, Flávio. Queria fazer uma tabela pra fora.
Isso mesmo.
Antecipava pra fora.
Primeiro tempo.
A pensar,
é o vírus ruindade.
É, você vem de uma vitória contra o Atlético diante do Flamengo. Né? Pô, todo gás. Teve a semana toda pra treinar. Tinha o Atlético Mineiro, o Corinthians também, mas quem é favorito? O Atlético Mineiro e tal. vários investimentos, 19 contratações, chega o Wagner. Primeiro tempo, o Corinthians termina 1-0, bem pra caramba, volta o segundo tempo. Aí o Atlético jogou só um pouquinho. O Corinthians recuou, jogou um pouquinho. Pronto. Virou o jogo, 2-1.
Posicionamento do Corinthians
no tempo foi ridículo mesmo. O Vargas fez uma jogada lá, né? Tem jogadores que se dá bem com o treinador, né? O Vargas foi, ganhou duas Copa América com o Sampaoli, né?
Uma com o Sampaoli e outra já era no Arena.
Pizzi, né? Joga era muito, Pizzi, hein?
Era o Pizzi.
E aí o Vargas jogou bem, para daqui a pouco entra o Marrone, que foi contratado. O Sampaoli botou o time pra frente. O Mancini vai... É isso que eu falo, a diferença de quando você vai mudar pra tentar melhorar alguma coisa, né? Aí olha pro banco do Corinthians, a parte de ofensiva, ó, horrível. 2-1, e pega agora o Grêmio, que vem subindo de produção. Parece que fez o primeiro tempo bom e o segundo tempo horrível.
Vamos falar com o Nilson e com o Flávio. Só queria lembrar, já que você citou o Sampaoli, que ele chegou na Vila Belmiro, não sabia nem qual era a porta para entrar. E o time, no dia seguinte, começou a jogar legal.
Mas ele sabia a porta para botar para sair, que ele botou um monte de gente
não,
pra sair.
Não, tá perfeito. Eu só tô dizendo em cima do que o Nilson falou na abertura do programa. Foram necessárias apenas algumas horas para que já se observasse o Santos diferente sob o comando do professor Sampaoli.
Falar em Santos, a Gabriela Brino, que é uma setorista do Santos, que sabe tudo de Santos, acaba de postar o seguinte: amigos, apurei que o Santos não pagou o Gesualdo e sua comissão neste mês. Eles dividiram a multa em alguns meses.
Isso.
O Peixe fez um acordo para o próximo. Tem 10% de multa, cada vez que não paga, mas os portugueses abriram mão. Falam, não, tudo bem, não precisa pagar os 10%, mas paga. Ficou pro mês que vem. Então,
tá bom.
O nosso querido Gesualdo e companhia tomaram
pacote,
um boné esse
mês. O pacote era de 7 milhões, se eu não estiver equivocado. 7 milhões a conta, a dívida, o carnê. Mas então, eu só queria dizer, São Paulo, rapidinho, pá, pá, pá. Vai chegar a hora do Palmeiras aí, estão dizendo a mesma coisa do professor Abel. Desembarcou da Grécia, da Grécia foi para Portugal. Portugal passou lá, deu um beijinho na família e pumba, veio para cá. Bastaram algumas horas apenas para dizer que o Palmeiras é outra coisa. Então, só para a gente falar isso bonitinho, aí o Mancini.
Só
Mancini,
Palmeiras.
Só que o Mancini tem dificuldades lá, o Corinthians é complicado.
Não, o Palmeiras passou a ressalva que estava ganhando 4 seguidas com o professor Cebola.
Isso é verdade.
Entendeu?
Cebola entregou o Palmeiras bem.
Isso, e inteligentemente o Abel foi lá e agregou o Cebola ao trabalho dele.
Perfeito.
E botou o cara do lado e perguntou, entendeu? Eu gosto de cara assim, tá vendo que dá certo, para que eu vou mexer? Agora,
e o Corinthians?
Você sabe que é duro de eu discordar do professor Muricy, né? Eu acho que o Muricy tem sempre razão. Mas o Muricy tem uma tese que já não é a tese que eu tenho mais. A importância do treinador, por causa dessa mulambada, como diria Israel Gimp, que nós temos hoje, que sobrou aqui no futebol do Brasil, a importância passa a ser cada vez maior. Então, quando você tem um grande treinador, você percebe que existe uma evolução do time. E o São Paulo é um cara que é um exemplo disso. Você percebe que ele consegue. Ele faz umas coisas lá estranhas. Ele trouxe lá a maior contratação da história do Atlético. Como é que é? Zaratio. Como é que é?
Zaratio,
argentino.
Ele trouxe o Cueva pro Santos.
Isso.
Levou o Ganso pro Sevilla.
Ele faz umas coisas estranhas. Esse Zaratio eu quero ver. Se é tudo isso mesmo.
Tudo bem.
Mas ó, o que o cara pagou pelo tal do Zaratio.
Mas você dá uma olhada aí, tá cheio de
contratação. É bom dinheiro, mas que não é dinheiro pra transação europeia, hein? E o Atlético
é foi, dinheiro, né? Para Zaratio, né?
Isso, é dinheiro para Zaratio. Então vamos ver o professor Sampaoli. Eu acho que ele tem um pouco de milonga também, sabe? Não é só qualidade.
Mas ele tem mesmo.
Não, é muita milonga, não é pouca milonga. Ele irrita os caras pela milonga que ele tem. É verdade, é muita milonga. Aquele teatro que ele faz no ele, Fernando Diniz, esses caras que ficam fazendo teatro na beira do gramado. Isso aí pra mim é milongueira, técnico bilongueira. Mas ele conhece de futebol. Ele tem milonga, mas conhece de futebol. Tem que fazer a ressalva que ele conhece de futebol. Agora, quanto ao Corinthians, não adianta se você cobrar o Mancini. Peraí, você acha que o Mancini falou pros caras, Vampeta, vocês recuem todos do jeito que o Corinthians recuou no segundo tempo? Eu falava pro Vampeta aqui, vai tomar gol já, Vampeta. Falei, vai tomar virada já também. A hora que falava o Espírito, quem que tá? O Tebas? Tava o Tebas falando, eu falava no ouvido do Vampeta, vai tomar virada, vai tomar gol. O time veio todo pra trás. Eu duvido que o Mancini falou pros caras, ó, marcou 1-0, vocês vêm pra trás. Duvido. É o time que é incompetente. O Corinthians tem um time incompetente, de jogadores altamente. O Corinthians tem uma coisa boa, que é a defesa ali. defesa é uma defesa boa do Corinthians, que não deve para ninguém. Se jogar os titulares ali, não deve para ninguém. O Cássio, Fagner, Gil, agora tá chegando o Jemerson, né? Tava jogando o rapaz que machucou lá, que tava jogando o Avelar, tava jogando muita bola, e o Fábio Santos. Não deve para ninguém a defesa do Corinthians. Mas do meio para frente, o Corinthians chega com Davó e Everaldo. Como é que vai resolver o ataque com Davó e Everaldo? Sabe, chega um momento do jogo que não tem jeito. Mete a bola no Everaldo, não vai sair nada.
E Everaldo mete... era esperança, né?
Do Espímpolo. Mete a bola do Davó. O Espímpolo que você falou, esse cara que veio do Fluminense é um monstro. Ele falava isso. Então, mas não, não tá jogando nada no Corinthians. Às vezes o cara joga numa camisa menor, mas chega um time grandão, como é o Corinthians. Não que o Fluminense não seja histórico, mas que jogar no Corinthians é diferente. E ele sentiu jogar no
Fluminense, como diz o Mauro Betting, campeão mundial de 52, né, da Copa Rio.
É isso aí. Daqui a pouco ele liga. Vamp, bom, você já falou, Flávio não falou, de Corinthians e Atlético, do Sampaoli e de tanta gente. Diga, Flávio, pra...
São níveis diferentes. O Atlético briga pelo título, o Corinthians briga para não cair. O Corinthians está com 25 pontos. Hoje tem dois jogos envolvendo três times que têm 20 pontos lá embaixo, né? E qualquer um deles que ganhar, se dois ganharem, que pode dar tudo empate. Dois ganharam, dois times vão a 23, e são os times que estão na zona de rebaixamento. O Corinthians pode terminar esta rodada atual, hoje, tem os dois jogos, a dois pontos da zona de rebaixamento. Dois ou três pontos.
Vai brigar.
Essa é a briga do Corinthians. O Mancini veio para salvar o Corinthians do rebaixamento. É o que dá. O time do Corinthians é fraco, é muito ruim e não tem muita gente. Aí vai aumentando o volume. Trouxe o Jonathan Cafu, que é do mesmo nível dos caras que estavam lá. Não adianta fazer isso. Você tem que trazer o jogador. Ou não traz ninguém, chama meninos da base, ou traz alguém que é crescente. O Jonathan Cafu é ruim? Não, mas ele é do mesmo nível dos que estão lá. Não adianta. Você vai fazendo volume, você vai trazendo. Não adianta nada isso aí. O Atlético é outro papo. O Atlético tá brigando pelo título. O Sampaoli tá pedindo jogador e chegando o jogador.
Esse Vargas vai melhorar. Esse
Vargas é muito bom jogador. Então deu uma lógica. O anormal era o Corinthians fazer 1-0. E realmente, eu tenho certeza que aquele pênalti do Gil no Vargas não foi má fé. Porque o cara, quando o cara quer prejudicar, ele tem que ter jogo de cintura.
Ele disfarça,
aqui,
né?
O Gil reclamou. O Gil falou assim,
no intervalo,
foi disso. Ele falou assim, tá louco? Não marcou
puxei.
Por quê? É, não entendeu? Foi um pênalti assim, tão absurdo que o cara deve ter chegado na casa dele e falou assim, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Sabe o gol do Oséias de cabeça? Foi mais ou menos igual. Não tem jeito. Então ali, inacreditável. E até para padrões Corinthians de favorecimento, aquilo passou na média.
É impressionante.
Meu Deus do céu.
Assustador. O Nilson falou um negócio aqui dizendo que o Mancini não passa pela cabeça dele. Eu concordo com ele, com o Nilson, que o Mancini manda o time recuar.
Claro que não.
Eu não acredito nisso.
Recua pela incompetência.
Quem conhece futebol tem algumas coisas que não precisa ser PhD em energia nuclear para saber. Quem conhece futebol sabe qual é outra coisa que tem no futebol? Nem o Fernando Diniz fala pro goleiro dele driblar.
Claro que não.
Não fala.
Só se for anta.
Sair jogando é uma coisa. Driblar é outra.
Coitadinho do goleiro do Flamengo lá.
É isso que eu tô falando. Você acha que passou pela cabeça...
Rogério, valeu.
Que o Rogério falou pra... Oh, você com essa perna longa que você tem...
Dribla
aí. No drible você deve ser um sucesso. É aí. Se puder, dribla que você... O estádio tá vazio, mas vai aplaudir. Nenhum técnico fala isso. O Fernando Diniz, não é possível que o Fernando Diniz diga pro goleiro dele driblar. Ele deve sair. O Flávio, que conhece os pensamentos do Fernando Diniz, sair jogando é uma coisa, o passe, enfim, é mais um cara. Tudo bem. Agora, na pequena área, driblar, nem o ousado, atrevido, corajoso, impetuoso. Foi bem, né? Fernando Diniz, fala pro goleiro dele fazer isso.
Não, então, e por
no
mais
futebol,
mais habilidade que
agora,
o goleiro
me desminta,
tenha.
Você que é íntimo na tática de Fernando Diniz, ele fala pro goleiro dele sair driblando?
Não, ali é uma necessidade. O cara tem que tomar as decisões na hora do jogo, não, óbvio, né?
Drible.
Mas não é uma
recomendação expressa.
Não, drible. Não, é uma. Ele tem que tomar decisões. E ali, eventualmente, pode necessitar fazer isso e tal. Mas é óbvio que não. Você está preparado para jogar com os pés. E isso é uma coisa que nunca mais acaba.
Não.
É um novo momento.
Mas
hoje
é
nós estamos vendo aí no
você
finzinho de alguns goleiros.
Mas você acha que o técnico tem interesse de ter um goleiro driblador?
Não. Não, mas é uma coisa que o cara vai precisar ter. O Pedrinho, que jogou no Palmeiras, ele deu uma declaração espetacular com relação a esse negócio de saída de bola. Ele fala assim, ele usa esse termo, fala assim, a gente aprendeu, tempo pra jogar bola, nós ouvimos muito lixo, do tipo, não pode recuar a bola pro goleiro na direção do gol. Ele falou, pode sim, depende da situação, é, você tem que fazer a jogada. E ali, ele fala, foi um erro individual do goleiro, você pode fazer a jogada. Quando ele vai, a bola vai para a perna errada dele, há alguns fatores. Tinha 8 jogadores do São Paulo ali. Então ele tentou uma alternativa e ele errou. Foi um erro individual. Não foi o Rogério que falou, você pode fazer isso, você até tem que estar preparado para isso. Mas é óbvio, você tem que fazer o mais fácil possível. É, e ele entendeu que aquela era a melhor decisão e errou. Faz parte do jogo.
O que ele entendeu é lógico. Se ele fez é porque ele decidiu fazer. Mas não é uma recomendação. É um outro futebol.
Não, a recomendação.
Você dribla. Não dá.
Cara. A recomendação é o mais simples possível.
É lógico.
Mais simples possível.
Olha, o goleiro, por mais habilidoso que seja, tem alguns goleiros que têm habilidade. O Neuer, por exemplo, é um goleiro de habilidade.
Chutão, pô.
Entendeu? Mas por mais habilidoso que seja, o goleiro só se for anta. Ele querer fazer graça com o atacante drible. Na frente dele.
O cara
só
sai,
se for anta.
Passe, tudo bem,
não, só se for anta. Ele não faz. Por mais habilidoso. Por mais habilidoso que ele é, ele é café com leite perto de um atacante. Por mais habilidade.
É lógico.
O Rogério, você lembra o Rogério, a habilidade que tinha com os pés? Eu nunca vi um goleiro. Eu acho que o Rogério tinha mais habilidade que o Neuer com os pés. Impressionante a habilidade do Rogério. Mas você percebia que tinha momentos ali e ficava a perna dura perto de alguns atacantes.
Lógico.
Entendeu? Com a bola parada, não. Com a bola parada ele era melhor que um monte, né? Pra bater
falta.
Então, essa história daí é uma história que nem passa pela cabeça de um treinador pra fazer uma bobagem.
Lógico. Dessa. O ex-jogador Frank, que mora lá em Valência e nos ouve, nos assiste todo dia, ele tá acompanhando esse debate sobre o São Paulo e ele mandou aqui. Uma entrevista do Nasri sobre o São Paulo. Ele falou, o São Paulo queria que o Nasri fosse jogar com ele no Sevilha. Aí o São Paulo disse pra ele, o Nasri disse, eu quero que você, queria tanto que você venha, pode vir jogar no nosso time. Você pode beber, você pode sair, você pode fazer o que você quiser. Eu vou te cobrir diante do clube. O único que eu te peço é que você seja bom dentro do campo, no fim de semana. O resto, você pode inclusive ver a sua família se você quiser, porque eu cuido do seu cachorro.
Quem?
O Sampaoli falou isso.
O Sampaoli, como diria minha
avó. E o Nasri, te falo, o Nasri foi e jogou muito no Sevilha.
É verdade.
O Nasri foi e jogou
isso,
muito.
Isso aqui não é uma crítica. Ele falou que ele era mais que um treinador. Ele era um amigão que ele tinha. Ele falou: esse é o Sampaoli com os jogadores. Ele libera, faz o que você quiser. Bebe, fuma, faz o que. Agora joga. Se jogar, eu cuido do seu cachorro.
E o Nasri foi muito bom. Foi muito bem na mesma. Só não foi pra Copa do Mundo.
Vamos para um rápido intervalo, a gente já volta no nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. A gente vai recebendo muitas mensagens aqui. Todos nós recebemos várias mensagens, muitas informações. Algumas a gente dá direto no ar, outras não. Vamos confirmar. Essas coisas. O programa é ao vivo. Como diz o
programa de informação, professor.
Como diz o Vampeta, é programa de informação. Agora, esse recado que o Vampeta recebeu, eu não me seguro. Eu tenho que mostrar esse recado no ar. Porque esse programa de informação, nesse período eleitoral, o Vampeta acaba de receber um recado.
De Nazaré das Farinhas.
Da grande cidade Nazaré das Farinhas, que é onde ele nasceu. Aquela pujante Nazaré das Farinhas.
Fala aí. O Renatinho, né? O guarda municipal que me mandou, né, professor?
Guarda municipal.
Guarda municipal. Candidato a vereador. Foi candidato a vereador em Nazaré. Olha só, ele não ganhou, mas olha o que ele mandou aqui, ó.
Solta pro Wilson colocar no ar.
Eu agradeço a todos os eleitores que votaram em mim, que me deram esses 39 votos, e também aos 500 que me enganaram. Eu agradeço muito. Obrigado.
Ele teve 39 votos.
Ele teve 39 votos.
Quanto precisa para ser eleger em Nazaré?
Nazaré é 400, 370. Depende da legenda.
Ele tem 10%. Se ele tivesse 539, ele estava eleito.
É isso aí.
Obrigado aos 39. Mandei já. Tá saindo bem, Wilson? Se não, manda para você, você bota aí.
Não, põe aí.
Bora aqui.
Como é o nome dele?
Renatinho, olha lá.
Eu agradeço a todos os eleitores que votaram em mim, que me deram esses 39 votos, e também aos 500 que me enganaram. Eu agradeço muito. Obrigado.
Mas é a pura realidade.
Isso acontece. Sacanagem, sacanagem. Kiko. Flávio, depois dessa história fantástica de Nazaré das Farinhas e do Renatinho, mas guarda municipal.
O Renatinho xingou a mãe dos caras no ar, então, filho. É. Essa mesma história aí. Pô, os caras prometeram e tal, xingou a mãe. Ah,
é. Não, se todo mundo que promete voto é 100 mil votos.
É impressionante. 100 mil. É um negócio incrível. Flávio, Fortaleza e São Paulo, e você pode aproveitar e falar do rebu que o VAR deu nesta rodada. Todo mundo xingando, para cima e para baixo. O VAR é uma grande emoção. Que o equipamento é indispensável, todo mundo sabe. Que é importante, todo mundo sabe. Que não tem volta, todo mundo sabe. Mas os caras estão caprichando nas lambanças que... Olha, uma coisa para você. É incrível. Flávio, Fortaleza e São Paulo.
Bom, de cara eu acho que a CBF devia fazer um jogo desse por semana. Toda semana joga São Paulo e Fortaleza. Pô, tá gol pra caramba, jogo tudo louco. Esse jogo São Paulo e Fortaleza é maluco. Pô, vê os três recentes que eles fizeram aí, um monte. Tem que jogar toda semana, ou cada 15 dias e tal, fazendo São Paulo e Fortaleza. Foi 3x2 pro São Paulo, poderia ter sido 3x2 pro Fortaleza. Foi um jogo aberto, igual os dois lá, o 3x3, o 2x2 aqui, os 19 pênaltis acertados e um errado. Ótimo, ótimo. Foi um jogo divertidíssimo. O VAR anulou um gol do foi do Fortaleza, do David, que até agora não apareceu a linha. Acho que o cara esqueceu o lápis de cor lá, não apareceu a linha. E com relação ao VAR, Vanderlei, eu já larguei. O VAR, ele é muito importante, é muito bom, é muito legal, mas aqui no Brasil é varziano. Então, já me acostumei. É, o VAR aqui, ele é uma coisinha de brincadeira. Vale qualquer coisa, é bumbum de neném. Eles inventam, eles criam, eles marcam o lance que não foi, eles não marcam outro que foi. É um circo. É um circo a mais do futebol brasileiro. É uma diversão. Tinha que tocar a musiquinha. Então vai, para, pá, 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 pá. É um circo, desisti. Os caras não têm capacidade para fazer o negócio. Como não vai parar, é um circo a mais que nós temos no jogo. Simples, não vai funcionar aqui no Brasil, não há capacidade para isso. E quando eles foram fazer lá no jogo da Argentina, que eram os brasileiros, também fizeram só lambança. Então, é um circo a mais que os caras arrumaram pro jogo aí.
Agora, o São Paulo tá reclamando um gol do Fortaleza. Com motivo? Teve.
Então, teve um gol que ele anulou e depois teve outro que o segundo gol. Um gol que ele marcou, a gente não viu o lance de impedimento. Ninguém viu. Tá. E o cara seguiu. A impressão que dava é que estava impedido. E depois saiu um gol que eles marcaram falta no Diego Costa. E também foi um lance que a gente não tem tanta certeza que foi. Então o São Paulo tem que reclamar de um lado e imaginar que está tudo certo do outro. Foi uma bagunça, Vanderlei. Na verdade, não houve um prejuízo real para um lado ou para outro. Foi uma bagunça. Uma coisa confusa, bagunçada, como tem sido o VAR.
Nilson, fala do São Paulo, do professor Fernando Diniz, que é o terceiro da competição.
Aí pode ser o primeiro.
E está numa fase, o Fernando Diniz, que eu vou dizer uma coisa para você.
Agora, se for eliminado
pelo Flamengo, já muda. Diniz mito.
Nunca falei mal do Diniz. É.
Nunca critiquei.
Nunca critiquei. Bom, o São Paulo está aí, está com o time ajeitado, está evoluindo. É inegável. O cara não pode ficar com a mesma opinião. Né? As pessoas evoluem, as pessoas percebem os erros. É, crescem. O Fernando Diniz é um cara que percebeu vários erros, que é novo, tá? É um treinador em formação ainda. É verdade. Mas isso que eu falo não é nada depreciativo ao Fernando Diniz e nem a ninguém. É um cara em formação como técnico de futebol. E vai se tornar um bom técnico.
O Gustavo Dalto está dizendo: Diniz, somos todos Diniz.
Então, se ele for evoluindo do jeito que eu percebo que ele vem evoluindo, claro, deve estar ouvindo mais pessoas, deve estar trabalhando mais em conjunto, deve estar reconhecendo erros cometidos, corrigindo os erros cometidos. É como na vida da gente, a gente não vai corrigindo a rota, né? Tem os percalços e a gente não vai corrigindo. E o São Paulo, e os meninos do São Paulo estão correspondendo. Agora, eu não sou um cara que apostaria todas as fichas. Porque é verdade, por causa da instabilidade desse time. De repente perde três seguidas. Entendeu? Esse time não me dá ainda a confiança necessária. E nem ao torcedor de São Paulo. Por exemplo, eu vejo aqui o Daniel Lian, que é o maior São Paulino que eu conheço na história. Né? Ele bate o Fernando Sampaio em termos de ser São Paulino. O Lian, ele não comemora do jeito que precisa comemorar, porque mesmo com o São Paulino assim...
Ele fica com o pé atrás.
Fica com o pezinho atrás. Ah, tá. Será que não, vai perder?
Não comemora com o entusiasmo de um Mauro Betting. Com
não. Certeza de um Mauro Betting. Tem certeza de vitória. Sempre do Palmeiras, o Mauro. Então, a questão de São Paulo é essa. De repente é eliminado pelo Flamengo aqui. Pode tomar 3-0 do Flamengo. Gente, isso é normal. Pode acontecer. Tomar um 2-0 do Flamengo é eliminado. Pode perder, ou então perde de 1-0 e perde nos pênaltis, já começa aquele tumulto de novo. É mais um título que o São Paulo perde. É mais uma vez o São Paulo fora de uma competição. E pela instabilidade, isso pode acontecer. Agora, burro aquele que não vê uma evolução. Aí é burrice. Você tem que ver a evolução. O grupo vem evoluindo, o treinador está evoluindo como técnico, e isso é muito importante.
Vamp, falando só uma coisinha. Fortaleza e São Paulo, diga.
O Nilson falou uma coisa sobre eliminação, que é a especialidade do São Paulo. O São Paulo é bom para ser eliminado. Nossa senhora.
O Morumbi mais ainda.
Em todo lugar. São Paulo, ele é a especialidade da casa nos últimos 10 anos da eliminação. Somente em mata-mata, né?
O cara ganhou no
Maracanã. Mas eu queria colocar uma outra situação. O Rogério Ceni, ele começou perdendo São Paulo. Vamos dizer que ele seja eliminado aqui, empatou com o Atlético Goianiense. Depois ele tem o Racing. O Becacete já largou da Copa lá da Argentina, que já perdeu 3 jogos, ele vai ficar só em cima da Libertadores. Digamos que o Racing elimine o Flamengo. Vocês não acham que já vai começar uma fumaça enorme em cima do Rogério? Porque é aquela história.
Já começa, não precisa chegar no Racing, não.
Amor e ódio.
Não precisa chegar no Racing, não.
Falei, você tem razão. Perdeu pro São Paulo.
O Atlético Goianiense.
Não ganhou do Atlético Goianiense. Muito provavelmente a vantagem é no São Paulo.
Flamengo e São Paulo elimina.
Então, São Paulo o quê?
Elimina o Flamengo.
Então, quer dizer, já são 3 tropeços, digamos assim. Que, aí já vai ter uma fumacinha.
A culpa dele é zero. Zero, zero. Ele chegou agora, acabou de chegar. Se ele for eliminado pelo Racing, os caras já vão querer derrubar. É uma vergonha isso. É realmente uma coisa muito séria. É muito sério.
Antes de pegar o Racing, não. Você tá falando de pegar o Racing, ó. Vem agora, Copa do Brasil, tem um brasileiro eliminado na Copa do Brasil e tropeçar no final de semana.
Quem é? Você sabe?
A gente descobre agora.
Com quem o Flamengo joga no final de semana?
Aqui é facinho. Aqui,
é, só abrir aqui.
Peraí que eu digo agora.
Mas é isso.
Mas é, depois é o Racing, né? Depois
que
é
vai
Racing,
ter. Racing. E outra coisa, né? Outra coisa. Eu sempre acho Curitiba no Rio de Janeiro. Curitiba no Rio de Janeiro. É o próximo adversário.
2-0 pro Flamengo.
Imagine se o Flamengo tiver problema.
É sábado o jogo, né?
Nesse
é
jogo. Imagine se o Flamengo é eliminado pelo São Paulo e tem problema nesse jogo. Já vão achar que a culpa é do Rogério, como se fosse uma magia, não é?
Não é assim. Não é a culpa do Rogério. Mas que eu sempre acredito aos jogadores, grande parcela. O Palmeiras começou, nós vamos falar em seguida, começou a jogar muito melhor em horas. Tomaram uma sapatada para provocar a queda do Luxemburgo.
Do próprio Curitiba.
Aí o professor Cebola assumiu, que estava junto, trabalhando junto. Pum! Time melhorou.
Cebola mágica.
Aí chega um português simpaticíssimo e que tem méritos, é verdade.
Esse é para mim o mais milonga de tudo.
É simpaticíssimo.
Quando eu falo milonga assim, porque ele conversa
bem
bonito.
Milonga.
Ele conversa
bem,
bonito, hein?
Simpaticíssimo.
Esse é o mais de todos.
Vanderlei, você não tava. Você sabe o que o Mauro Betting falou do português? Sim. Que ele é bonito e cheiroso.
Não, e sabe o que ele
absurdo.
Falou? A frase de Mauro Betting. Vanderlei, a frase que me tocou. Qual é, Mauro? O português gritando, avante Palmeiras. Ficou fascinado, porque o professor Abel Ferreira falou isso. Quer dizer, é um exagero, mas tudo bem, é legal falar avante Palmeiras, técnico do Palmeiras. Sobre o São Paulo.
Vamp,
por favor, sobre São Paulo
e São jogo, Paulo e Fortaleza. Esse jogo aí que o senhor falou agora aí, em relação ao Rogério Ceni. Não só em relação ao Rogério Ceni, que parece que aquela sombra vive, fantástico. Ó, o São Paulo tá bem ali, brasileiro. Não é difícil pegar aqueles 3 jogos que faltam, que ele tem a menos, ganhar do Goiás, do Ceará e do Botafogo, e ver a sombra de mais uma eliminação. Se ser eliminado de novo, volta aquela pressão. Ah, mais uma eliminação de Copa do Brasil. E pelo outro lado lá, o Rogério Ceni, que está chegando também.
É, é um negócio muito
louco. Esse jogo vai carregar uma emoção, uma dramaticidade muito grande.
É, porque o placar.
Porque o São Paulo precisa no Copa do Brasil.
Um dos dois vai ser eliminado. É. O que for eliminado é ruim.
Mas você acha que no dia seguinte não tem uma crítica?
É, mas é um absurdo, né?
É uma crítica.
E depois, vamos supor, quem passar pega o Grêmio. O Grêmio é fácil, é simples. O Flamengo pro São Paulo ganhar do Grêmio é fácil.
E pra uma final com o Inter ou
Palmeiras.
Porque a gente tá falando do Lisca doido botando como zebra, né?
É, mas vamos botar o que
vocês dão. Palmeiras e Fluminense. 2-0 deu Palmeiras do professor Abel Ferreira. Hashtag Abel Mito. É outro.
Não toma um gol. Ele é o homem.
É impressionante. Começa com você, Flávio.
Bom, primeiro um pênalti, mais um pênalti jabuticaba de VAR, né? E aí, até com diálogo dos caras, foi, não foi e tal, aquela coisa toda, foi uma coisa. O Palmeiras ganhou com tranquilidade, alguns jogadores cresceram, com um milagre, Abel, né? O sopro do Abel, já melhoraram e tal, né? Rafael Veiga, melhorou pra caramba.
Com cebola.
Sopro de cebola, então é cheiro de cebola.
É lógico. É
pelo cheiro de cebola.
O Ramires foi comemorar a chegada do Abel numa balada. E aí deu uma confusão toda, o Flávio já deu até opinião, dizendo que o Flávio passou um paninho no Ramires.
Não, passei paninho nenhum, não. Eu acho que é uma encheção de saco desnecessária. O único problema é que ele estava sem máscara também não sei quanto tempo ele estava. Agora ele manda ele quiser.
É irresponsável. Não, o cara não pode fazer isso, Flávio.
Não pode ser, mas eu não sei.
Fazer isso,
e o cara que filmou, o imbecil que filmou?
Nós estamos falando do jogador de futebol.
Eu sei, mas os outros eu não vê. Gosto desse super policiamento.
Mas os outros, mas Flávio, os outros fazem toda hora. É triste. Estão lotando as UTIs e os hospitais, de novo.
Isso.
Você passa na rua, você vê um monte.
Isso mesmo.
Boteco. Voltou. Nós sabemos de nome, só que nós estamos falando de um caso só. Não dá para.
Que é um absurdo
se ficar você não quer chegar. Se você. Não você, você, genericamente. Se você não quer chegar numa conclusão, você generaliza a coisa. Então, um ponto é: o Ramires estava numa balada. Sem máscara. Ele, no dia seguinte, vai encontrar com todo o elenco que trabalha com ele. Um desrespeito.
Sem dúvida. Pode contaminar os caras.
Um desrespeito.
Olha o Gabriel Menino aí.
Dizem que ele tomou a dura da diretoria. Se foi verdade, boa dura. Dizem que ele pode ser multado. Não sei se é verdade.
Foi multado já.
Então, boa multa. Dizem que tomou uma dura do professor Abel. Bem dura, bem dura.
Ô, Vanderlei, sabe o que eu acho disso? Eu acho o seguinte.
Ele não é sub-12.
Mas não é eu não quero falar
do. É cabecinha.
Eu não quero falar do Ramires, quero falar de uma maneira geral, futebol. O atleta de futebol, ele tem um período muito curto, né? Pra ser atleta de futebol. E hoje, ele exige, é uma exigibilidade muito grande, porque o futebol, ele é business, é um grande negócio. Na Europa, por exemplo, ele gera milhões e milhões e milhões de dólares. Talvez um dos maiores negócios do mundo seja o futebol. Não é verdade? É, no planeta inteiro, um negócio que gira milhões e milhões de dólares. Então, o cara tem que ser profissa. O cara que não é profissa por inteiro, dentro e fora de campo, ele não serve pro business atual do futebol. Ele serviria, tá? Deixa eu só concluir. Ele serviria, tá? Ele serviria.
É o que o povo.
Mas sempre você não faz corte nisso.
Pode falar, isso é bom. Ele serviria, talvez, para uma época passada, romântica do futebol. 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, onde a coisa era romântica. Futebol era mais romantismo. Hoje não serve um cara assim para uma equipe de futebol profissional. Eu estou falando sério, isso é muito sério. Então o cara para ser profissional hoje, ele tem que se cuidar por inteiro. Olha um exemplo disso. O exemplo disso é a máquina de força física que é o Cristiano Ronaldo. No meio de uma...
E que pegou o coronavírus.
Não, no meio, mas isso qualquer um pode pegar. É 86% dos americanos pegaram dentro de casa. Isso não é isso que eu estou dizendo. Esse cara no meio de uma
COVID, não pode fazer isso.
Esse cara estava treinando que nem um leão. E mostrava ele treinando que nem um leão no meio do ápice da epidemia do COVID. Por quê? Porque ele estava preocupado com a condição de volta dele como profissional.
Isso aí que está acontecendo no Brasil está sendo uma demonstração, mais uma vez, da grande burrice do povo brasileiro. E está todo mundo na rua aí.
Triste.
Aí se esmoca com o Ramires.
Ramires
é mais um.
Então é bobagem. Não é brasileiro, é Europa. A grande contaminação é a Europa e todo mundo morre. Na América foi feita passeata. Na América passeata. De passeata.
Essas opiniões.
De brasileiro.
Não é só aqui no
mundo inteiro. O mundo inteiro.
Opiniões. mais sobre
aí,
o
aí fica
não,
muito
mais ainda. Aí me deixar no carro das pessoas, a gente
ainda sabe. No Brasil tem os caras mais
maneiro. O último vídeo a ser mostrado foi do Ramires. E eu tô só dando opinião que eu achei irresponsável. Não tô falando que tem que jogar ele pela janela, prisão perpétua, prisão de pena de morte, não é nada disso. Só tô dizendo que se ele tomou dura e sabe-se que sim, fez muito bem. Isso. Não tem esse negócio, não, coitadinho, ele estava sozinho. Não, ele fez uma bobagem.
Se fosse
ele, Arboleda e todos os outros que fazem, eu
fizerem. A única coisa é que esse saco é que se o cara estivesse jogando muita bola, ia passar batido. Só isso. O resto não é como não tá jogando
o Daniel, nada. O Daniel Alves é astro, badaladíssimo.
Mas não tava jogando bem.
Tá, tudo bem. É astro,
badaladíssimo.
E dois jogadores.
Se o Brenner.
Não tava jogando bem. Se o Brenner fizer isso. Ah, também é um garoto, menino. Depende muito disso. É uma bela palhaçada. É uma grande palhaçada.
O cara que faz isso não é profissional hoje.
Claro.
Já valeu. Hoje é tudo agregado. Hoje a imagem do atleta é agregada à empresa.
Minimizar essas coisas.
E ainda mais o que é o Brenner, um cara que sonha em jogar no futebol europeu, onde você tem milhões e milhões de dólares envolvidos em tudo, ele não pode se expor.
Isso vale para todo mundo, não é só para atleta de futebol.
O nosso senhor lá, o senhor, o jornalista, o senhor que vai, menino.
Agora,
peraí, deixa eu lembrar.
Você abre a rede social aí, Flávio, você vê vídeos das baladas irresponsáveis que são realizadas diariamente. Você vê, então os vídeos são mostrados.
Nosso,
e quando aparece um vídeo como esse, você, todos nós, criticamos. Não tem jeito.
Olha
como está a praia. Olha como está
o nosso senhor
então,
Neymar.
Não é esse negócio de que critica o jogador, critica os outros.
O Ramires já pegou. O Ramires já pegou, ele está isento.
O nosso senhor Neymar.
Nosso Alexandre Silvestre está lembrando, já pegou.
E daí?
Só estou avisando, já pegou.
Mas não está comprovado isso. O nosso senhor Neymar não é mais na carreira. Não é mais o que poderia ser na carreira.
Engrossando.
Porque o senhor Neymar sempre foi isso aí, de balada, de festa, de gandaia. E isso não cabe mais para jogador profissional.
Palmeiras, você estava concluindo. Palmeiras e Fluminense.
Não, foi uma boa vitória do Palmeiras, está muito bem com o Portuga. E vão ver a hora que acontecer alguma coisa, se vão continuar achando cheiroso, bonito e tal. Está dando tudo certo por enquanto.
Isso é um milongueiro,
hein? Ele
conversa
faz tudo
bonita.
Errado quando perde.
É o mais jovem dos grandes aqui.
Ele faz
41 anos.
Quando ganha, vale tudo. É cheiroso, é bonito, é gostoso, pode ir na balada. Quando começa a perder, é vagabundo, é irresponsável, é enganação. É isso. O futebol brasileiro funciona desse jeito. E vamos em frente.
Esse tem aquele gol Palmeiras, a gente não sabe nada do que ele é, porque é um aprendiz também. Tá começando a ser treinador de futebol, a gente não sabe nada do que ele é, do que ele pode vir a ser. É sério,
tem treinador
que eles não sabem nada. Esse, Fernando Diniz, até o meu querido Rogério Ceni é um cara que tá em formação. Tem que se falar isso, gente. O Rogério tá em formação, faz 2-3 anos que ele é técnico de futebol. Esse português aí não é nada em termos de técnico de futebol. Tá aprendendo a ser técnico de futebol. O outro que a gente citou aí também. Todos esses caras.
Vivendo entre superados e aprendizes.
Isso.
Então não tem nenhum treinador bom.
Exatamente. Então, nós estamos vivendo entre superados
isso você e aprendizes. Tá
eu tenho dúvida.
Mas tem vários
nós estamos vivendo entre superados, o caso do Abel, que eu citei, e aprendizes. Esses aprendizes pode ser que deem bom técnico. O Fernando Diniz, o Rogério, pode ser que venha a ser um grande técnico de futebol. Entendeu? Mas o cara tá aprendendo na carreira, gente.
Temos um nível,
não adianta você querer exigir.
Acho que temos, na verdade, gestores incompetentes, bons treinadores.
Não
e alguns passaram do tempo um pouquinho, outros ainda vão
amadurecer, mas é só isso. O cara foi bom jogador de futebol.
E o nível dos jogadores de futebol
tá baixo. O cara foi bom jogador, daí a gente acha que ele vai ser um grande presidente de clube. Mas a gente fala isso, não falava isso? Platini vai ser maravilhoso. O fulano vai ser maravilhoso. Não tem essa. Às vezes o cara.
É muito importante.
O Raí é péssimo dirigente.
É mesmo?
Dirigente de futebol?
Você acha?
Péssimo!
É?
Péssimo!
Ele deu força pro Fernando Diniz.
Será que ele errou? Péssimo dirigente.
Será que ele errou?
Péssimo.
É?
Bom dirigente de futebol, ele era um grande jogador de futebol, mas não é nada disso de dirigente
não
de futebol.
Sei, o São Paulo está funcionando porque o Raí segurou.
Todo mundo queria a cabeça do Raí. Todo mundo queria a cabeça
do Raí. Todo mundo, São Paulo, então, porque o São Paulo não estava ganhando.
São Paulo,
quando ganha,
ganhando o que tá o São Paulo? Só perdeu.
O São Paulo agora
perdeu o Paulista, perdeu o Libertador, ficou fora da primeira fase da Libertadores. Mas isso faz muito tempo,
desde que o Raí parou de jogar. O São Paulo é uma máquina de derrotas.
O São Paulo de agora só perdeu também.
Ah, então tá. Então, mas você não acabou de falar que tá indo bem?
Tá melhorando.
Ah, então tá bom.
Por isso que eu tô dizendo.
Por causa do Raí. Porque ele segurou o técnico.
Por causa do jogador.
Porque ele segurou o técnico.
Por causa do jogador, por causa da evolução.
E quem montou o time?
Por causa da evolução.
O Fernando Diniz. E quem segurou o Diniz? O Raí.
Não adianta querer falar que o tal do Raí
é melhor ele do que...
É o grande dirigente. Não é.
É melhor ele do que a direção do Flamengo, por exemplo, que manda o cara embora rápido.
Uma coisa vai acontecer no São Paulo.
Esses caras
estão... Então você não quer elogiar o Leco também. O Leco também.
É, então o Leco é um super presidente.
O Leco largou.
É um super presidente.
E aí o Raí...
Atenção.
O Leco...
O Leco...
Quando mudar o presidente, muito dificilmente ficará alguém lá. Atenção. Quando mudar o presidente, dificilmente ficará alguém lá. Exceção feita ao Fernando Diniz, porque vocês sabem que os candidatos, os dois, praticamente estavam sonhando com o Rogério Ceni.
E Muricy. Era o sonho. Coordenador Muricy, técnico.
Os dois estavam sonhando com essa dupla. Pronto. Essa dupla não será formada.
Por que não?
Agora?
É. Pode vir a ser
o técnico do Rogério. Rogério,
mas você acha que não dá tempo dele sair do Flamengo até lá?
Você acha?
É lógico, Vanderlei. O Domi durou 10 rodadas. Os caras mandam embora, os caras não têm responsabilidade. Por isso que eu tô falando que o Raí fez uma coisa decente. Ele segurou o trabalho do treinador. E não duvide que se o Rogério perder do Racing, e até a eleição de São Paulo já foi o jogo, ele vai começar a ser extremamente pressionado. Não duvide. Agora, eu acho que você tem que ter coerência. Se o técnico não serve, não serve. Agora, se o técnico vem em primeiro lugar, segura. Serve ou não serve? Você tem que saber o que você quer. Ué, não serve, não serve.
Não era a disposição dos candidatos continuar com esse grupo.
Você sabe que não era. Não serve, assim, não serve.
O efeito Rogério Ceni.
Quem segurou
no Flamengo?
Quem segurou o Fernando Diniz até agora é o presidente do São Paulo. É o cara que assina o cheque, como você disse.
Isso aí.
Presidente do São Paulo.
Esse lá.
Esse que assina o cheque. Ele que demite ou não demite. Ou não?
Esse largou tudo.
Maluco.
Isso aí.
O cara que demite ou não demite é o presidente.
Esse largou tudo. Já
ele segurou não vai ganhar nada, o Fernando Diniz. Então, mérito para o Leco, que é o
presidente. Ah, bom proveito.
Aí fica
a convide para o almoço.
Aí você convide para o Leco. Vem aí a Denise.
Agora, isso que agora, ele está elogiando.
Se perder tudo também com o Diniz.
Vem aí a Denise Campos e
Tomás. Não tem mérito.
Todo
mais,
departamento de jornalismo.
Se perder tudo, acabou o mérito.
Essa você caprichou.
Não.
O nosso
mérito até agora.
Flávio, aguarda, Vanderlei.
Elogiar o Léo.
Mas quem segurou?
Não, tá bom.
Você que fala que quem manda é o presidente.
Verdade.
Quem assina?
Vamp,
abraço.
Boa tarde, São Paulo.
Boa tarde, Brasil. Estamos de